Fala galera, bem-vindos a mais uma edição do podcast Quadra 18. Esse podcast cheiroso, perfumado, delicioso, glorioso, épico, histórico sobre tênis. E com uma edição especial pré-Roland Garros, com muito assunto. Podem se sentar, pega uma cervejinha aí, um biscoitinho, qualquer coisa, porque pode ser que demore esse negócio. Ah, eu sou Alexandre Cossenza, estou aqui, como sempre, com Aline Calerron e Sheila Vieira. Tudo bom, meninas?
Tudo ótimo. E olha, o tanto de assunto que aconteceu no tênis nas últimas semanas. Jesus Cristo amado, senta aí mesmo, gente. Tem muito, muito pano pra manga.
Bonjour, só vou falar um bonjour pra, tipo, provar que eu fiz aula de francês.
Que isso, no bando já.
Obrigada, merci.
Arroba Aliança Francesa, aquelas. me dá mais um semestre de curso.
Me dá desconto. Me dá desconto no próximo módulo.
Aliás, se alguém da Aliança Francesa estiver ouvindo, o podcast não tem Opa. Patrocinador. Temos spots disponíveis. Bom, vamos começar falando de ATP. E como a gente tem um cenário interessante com o Nadal favorito, Djokovic no momento de renascimento, será que é a palavra, com André Agassi de técnico, Andy Murray meio que claudicante, e então Wawrinka, não sei o que dizer do Wawrinka, mas ele tá bem essa semana, né? Tá jogando final
tá
de
Genebra.
É. Vamos começar pela chave, vai. Quem ganhou essa chave? Quem foi o campeão desse sorteio? O que vocês acham?
Ai, ganhar é difícil, eu acho que a masculina tá bem equilibrada. Eu acho que talvez o Nadal, apesar do Djokovic...
Sim, os dois estão na chave, na parte de baixo da chave, né, se enfrentando na semi.
Apesar de enfrentar o Nole na semi, eu acho o quadrante dele bem ok. Aline... Tem o Caio Busta que tá em boa fase, Raonic não, apesar de ter feito semifinal, assim, ele... Ainda é uma temporada estranha para o Raonic, né, de altos e baixos. E Robert Belsalgu, tipo, eu até tuitei, assim, que é o quadrante dos estáveis. E tem o Dimitrov, que obviamente não é, mas... Aquela galerinha que vai, mas não vai. Jack Sock, entendeu? É bem por aí. O quadrante de Djokovic é mais fácil, mas tem o Thiem, que é provavelmente adversário de quartos, mas, tipo, entre os 5 e 7, mais difícil.
Tem uma pegadinha nesse quadrante, mas fala, Aline.
Não, eu só ia concordar com a Sheila, pode continuar tranquilo.
Bom, eu também acho que o Nadal é o campeão da chave, campeão entre aspas, né? Porque não é uma chave que você olha assim, ah, é uma chave muito fácil, nem é, mas eu não vejo ninguém com jogo para ameaçar o estilo do Nadal, sabe? Eu acho que, por mais que qualquer estilo, nenhum estilo incomode muito o Nadal no saibro, eu acho isso. A chave do Djokovic tem um detalhezinho nessa história, que o Thiem pode pegar o Goffin nas oitavas.
Uhum.
E talvez o Goffin chegue no Djokovic. O Goffin, eu estava olhando agora, tem 7 vitórias e 3 derrotas para o Thiem no histórico. Inclusive, o último jogo no Saibro, o Goffin venceu, que foi em Monte Carlo. O Thiem ganhou do Goffin em Roland Garros no ano passado, né? Tem esse detalhe que não deixa de ser importante. E vem jogando muito bem, que, né, é inegável. Agora, eu não sei se ele incomoda o Djokovic. Ele até admitiu, né, quando ele perdeu em Roma, que o estilo do Djokovic é muito difícil para ele, é mais complicado. Tem que levar em consideração que o Thiem estava vindo de uma sequência exaustiva de jogos, então tem um cansaço e tal. Mas... tô achando, olhando essa chave, que o Djokovic vai chegar nessa semi com o Nadal e que vai ser o grande jogo do torneio.
E... você acha que o Goffin consegue incomodar mais que o Thiem, o Djokovic?
Não, também não. Mas o que eu acho é que, assim, o que eu quis dizer, acho que eu não me expressei bem, é que eu tenho uma chance de Goffin chegar no Djokovic e o Djokovic passar mais fácil ainda para ser final. Era isso que eu tava pensando.
Uhum.
Tem uma pergunta na hashtag que o Gabriel Curti mandou. Ele perguntou se a gente pode dizer que Per e Nadal foram os maiores azarados no sorteio da primeira rodada, especificamente. Vocês acham?
Os dois? Porque eles vão jogar um contra o outro?
É.
Eu acho que o Nadal vai jantar o Benoit.
Eu também acho.
É, eu acho que tem primeiras rodadas piores, talvez.
É. A do Thiem, por exemplo, é chatinha. Seria mais chato fora do Saibro, mas...
Sim.
É chato.
É o Tomit, pra quem não está vendo.
Gente, Tirit Gubis!
Eu ia chegar lá, cara.
Tirit Gubis! Quando eu abri a chave, fiquei emocionada com a existência do Gubis de novo. Ele brotou em Roland Garros. Muito emocionante.
O Tirit tá num bom momento, né? Ele ganhou Istambul, se eu não me engano.
É, ele tá ganhando jogos, é importante.
Então, aí ele cai numa chave louca dessa, que é Gubis na primeira rodada. Pode ser Del Bonis na segunda, que é um cara chato toda a vida. Pode ficar devolvendo bola lá, esperando o Tirit errar. E a terceira rodada pode ter Ferrer, que tudo bem, né? Não é aquele Ferrer, mas é o Ferrer. Ou o Feliciano Lopes, que também é um jogo chatinho. Quer dizer, a chave do Tirit tá chata toda a vida. O meu palpite de sempre, de azarão, dessa vez eu não vou nele, não.
Nossa.
Pô, já tá foda, né? Tá foda.
Tem um Tsonga Kyrgios na terceira rodada legal.
Delicioso.
É. Isso é contra o Perigoso, né? Nosso amigo Perigoso.
Eu acho que nenhum dos dois vai chegar lá.
Capaz.
Sério?
Não, capaz.
Os dois não estão, assim, em... Aliás, é o problema. É o meu problema dessa chave de cima. Porque assim, não tem ninguém.
Tem o Kyle Edmund, né?
É. Não tem ninguém jogando nada demais. Acho que até o Gastão Elias pode chegar na terceira rodada.
Gastão Elias derrotou, deu pro outro, gente. Vamos.
Então, esse é o outro que também não tá fazendo nada espetacular no Saibro.
Pois é.
Se você olhar a chave de cima inteira, tem o Zverev. Que, nossa, fez alguma coisa espetacular.
Mas tem Cuevas.
Não, o quadrante do Murray. É. Seria o mais tranquilo, tirando o Zverev, se o Murray não estivesse no pior ano da vida dele.
Uhum. Né? Não, a parte, sim, do Wawrinka, o quadrante do Wawrinka, se você olhar os nomes, ele é chatíssimo, porque tem Wawrinka, Fonini, Gasquet, Monfils, Tsonga, Kyrgios.
É o quadrante dos pipoqueiros, vamos falar o português.
Complicado. Estou ofendida aqui no momento. Tá foda, hein, Tirit? Tá foda. Esse... Nem podcast respeita mais. Tá foda.
Acontece.
Não, é. Esse quadrante ainda tá acontecendo.
O volume da cabeça aí é grande. Wawrinka, Fonini, Gasquet, Monfils, Tsonga, Kyrgios, Ferrer. O Ferrer é o mais normal.
Não. Você vê o nível.
Posso colocar isso em números para ilustrar? Gasquet no Saibro. Uma vitória e duas derrotas. Monfils, nenhuma vitória, duas derrotas. Tsonga, uma vitória e duas derrotas antes de ir para Lyon. Lyon, ele tá bem. Kyrgios, duas vitórias e duas derrotas. Ferrer, cinco vitórias e quatro derrotas. Só fez jogar mais que os outros, mas tá na mesma proporção. Del Potro, cinco vitórias e três derrotas. Nishikori, cinco vitórias e três derrotas. O melhor histórico dessa parte de cima da chave, quer dizer, desses nomes fortes, assim... Mas o Zverev eu não tava nem considerando os que decepcionam. Mas o Berdych, 6 vitórias, 3 derrotas, que também não é nada demais.
Quem diria?
E ele jogou 3 torneios, foram 2 vitórias e 1 derrota em cada torneio. É o cara mais regular desse grupo aí.
É, o quarto de final, né, de sempre.
e nessa chave, o Berdych hoje pegaria nas oitavas o Murray. Os dois chegarem lá, porque o Murray pode pegar o Del Potro na terceira rodada, o Del Potro pode perder do Almagro na segunda, enfim, o Berdych pode perder do Isner também na terceira rodada, que é um jogo chato. O Isner tá numa fase ok.
Pablo Cuevas.
Eu não consigo olhar pra essa chave e falar, nossa, o finalista vai ser esse cara aqui. Nem essa metade de cima pra mim é insana.
Eu postei uma
ligação. Wawrinka? Nossa, eu não dou um dedo pro Wawrinka. Juro por Deus.
Mas a gente falou
Acho que o Zverev vai chegar tão, sabe, bombado que vai dar ruim em algum momento.
Então, tem isso. Tem uma pergunta aqui da Júlia Monar. Ela quer saber, ela pergunta se alguma chave é mais barbada que a do Stan. A gente já meio que passou por isso. E ela também quer saber se o Murray passa da segunda rodada. Se, segunda rodada seria contra o Clizan ou o Locoli?
É perigoso, ó, Clizan, perigoso.
Nossa, se o Murray perder do Clizan ou do Locoli, eu adoro.
Não duvido de nada.
Cara, um comentário muito nonsense. Um muito nonsense. Toda vez que eu leio Locoli, eu penso em Locomia, aquela banda, sabe?
Desculpa, Locomia. Nossa, é maravilhoso.
Exatamente. Sabia que você ia lembrar, Aline, que você é mais velha que eu.
Eu tenho cabeça de velho.
Mas só para não deixar passar, a gente tava falando da chave do time, que tem o Gofan e tal, né? Ele estreia contra o Tomic. João Vitor Arip, fã número um de Dominic Thiem no Brasil, perguntou por que o time é tão zicado.
A vá, que o João fez a pergunta sobre o Thiem.
Fez.
A vá.
E depois ele responde assim, na verdade a pergunta é até onde ele vai.
Eu que pergunto até onde ele vai, João, você que é o fã.
Ele vai até as quartas.
Até o Djokovic.
Sim.
Eu não sei se ele passa... Ele pode pegar o Chorit na terceira rodada.
Sim.
Né? Porque é chatinho. O Chorit deu trabalho pra ele em Madrid.
Sai pra uma boa superfície pro Borna. É. Gosta de ver ele jogando lá. É, não sei. Não sei até onde o Thiem vai, não.
Agora, o João pergunta por que o Thiem é tão zicado, mas ele lembra muito bem que ano passado o Thiem pegou aquela mamata de chave, que ele ia pegar o Nadal, o Nadal abandonou. Ele pegou o Granollers nas oitavas de final. Eu não me conformo com isso, com alguém pegar Granollers nas oitavas de final de Roland Garros. E depois pegou o Gofan nas quartas, e aí ele chegou a semi, tomou uma surda do Djokovic. Mas enfim, né? De sorte na chave em Roland Garros, ele não pode reclamar.
É, João.
Ah, tá ok a chave dele, gente.
Não achei nada demais também. Tá show.
É o coraçãozinho de fã falando.
É, tem isso.
Respira, João.
O famoso calma, João.
Bom, todo mundo acha que o Djokovic vai chegar na semi, então?
É.
E o Agassi vai dar certo, muito certo, ou errado? Ou muito errado?
Eu gosto da personalidade do Agassi. Eu acho que o Nole vai curtir trabalhar com o Agassi. Acho que vai ser positivo. Independente de resultado. Eu acho que ele vai gostar.
Sheila?
É, desses grandes nomes, o Agassi é um dos melhores. É uma coisa pra mim muito pontual, sabe? Ele vai estar lá em Roland Garros, ele vai estar lá em Wimbledon, vai estar lá no US Open. Beleza, sabe?
Eu acho que o importante da presença do Agassi é o Agassi ter vivido uma coisa parecida que o Djokovic está passando.
Sim.
É isso da motivação e tal. O Agassi passou um período muito mais longo do que o Djokovic, né, tentando se achar, tentando, né, buscar alguma coisa que fizesse ele jogar. Então acho que isso ele pode ajudar muito. Agora, se vai ajudar em... Acho que até taticamente ele tem muita coisa para contribuir. Mas o quanto isso vai... Quanto isso vai somar realmente, se eles vão ficar muito tempo no dia a dia, se vai ser um negócio esporádico, é meio difícil de medir. Mas eu gosto. Eu sou fã do Agassi, né? Eu sou suspeito pra falar. Mas eu acho interessante. Eu tô muito curioso pra ver. Aliás, as imagens dos treinos já são ótimas, né? Os
Sim.
dois batendo backhand e tal. Hoje mesmo, Djokovic postou um vídeo de um 2-1, né? O Agassi e o Marco Djokovic de um lado e o Nole no outro. Agora, que desculpa.
Esse vídeo, gente, só o Marco bateu na bola. Fiquei puta.
Não, o Agassi deu um backhand. No...
É, o Marco backhand.
Eu tava vendo no metrô. Deve ter travado nessa hora.
Efeito Dório.
Tipo, não abri esse vídeo pra ver o Marco batendo a bola.
Então, eu ia chegar nessa parte. Você viu... O Nole trocando bola com o Agassi, aí o Marco bate na bola, puta, é outra coisa. Sim, nada contra, né? Não é que ele jogue mal, mas tá abaixo do nível dele, sabe? É diferente. Mas vamos seguir. Vamos então para uma pergunta do Fernando Godinho. Ele diz assim, o Nadal está tão superior ao resto do circuito ou é só o efeito Saibro? Porque ele pergunta porque diz ele que parece que melhorou muito desde Miami e a derrota do Nadal pro Thiem foi só um acidente. O que vocês acham?
É um efeito Saibro, mas o Saibro sempre fez um efeito pro Nadal.
Uhum.
Comum, normal.
É.
Mas tão superior assim, eu também não vejo. Tipo, uau! Favorito isolado, também não...
É bem a questão dos principais rivais não estarem
Sim.
em boa fase.
Uhum.
Aí o Djokovic faz, tipo, ele fez duas semis, né?
Uhum.
No final em Roma e semi em Madrid.
É, isso. E aí já vira, ah, ressuscitou, grande chance, rival, vai ameaçar, sabe?
Uhum.
Quando na verdade, assim, Nadal ainda tá bem assim.
Mas o Nadal só perdeu do Federer também na quadra dura, né? Quer dizer, perdeu o jogo do Querrey lá em Acapulco, mas perdeu na Austrália e Miami de novo pro Federer. Até isso não serve como parâmetros para medir, né, o quanto sabe o peso, porque Sim. o único cara que ganhou dele na dura não tá aí.
É um ano estranho, né, assim. Tá sendo um ano...
É, muito.
Que...
Muitas novidades.
É, assim, e a ATP é justamente aquela coisa segura, que você sabe o que vai acontecer. Apesar de estar meio óbvio que o Nadal vai ganhar o Roland Garros, mas...
Olha...
Em relação aos outros...
Você acha mesmo essa coisa segura que ele vai ganhar a Roland Garros?
Eu acho que pra tirar ele teria que ser um Söderling.
Ai, não ficar tocando nas feridas das pessoas desse podcast, meu Deus.
Eu falei como um elogio.
Saudades.
Teria que ser, sabe, alguém no dia da vida e tal. Eu acho que se ele... Ele pode fazer um jogo de 5-7 com o Djokovic? Pode. Se o Djokovic tiver ganhado confiança e tal durante o torneio. Mas, assim, se ele não ganhar esse Roland Garros, vai ter sido uma oportunidade enorme que ele perdeu.
Uhum.
Assim, não vejo um caminho melhor, assim. O Federer não está jogando, o Murray está desse jeito, o Djokovic, ninguém sabe muito bem.
É, depende do Djokovic, é basicamente isso.
Não, eu acho que em 5-7 realmente só o Djokovic. Eu não consigo ver o Tim jogando dentro do Nadal em 5-7. Sabe? Ou o Zverev, ou sei lá.
Uhum.
Vamos de brasileiros, então?
Vamos.
O sorteio foi bom, né? Belucci estreia contra Dusan Lajovic, 79 do mundo. Thiago Monteiro pega o wildcard Alexandre Miller, francês, número 327 do mundo. Tem 20 anos, a garota. E o Rogerinho pega o Mikhail Yuzhny, que hoje é 84 do ranking. Yuzhny, que aliás, vem de uma derrota para o Tomás. Bom, né? Não dá para reclamar desse sorteio, vai. Considerando que nenhum era cabeça de chave.
É, são todas... Tudo possível, né?
É.
É, são jogos que, assim, você imagina qualquer coisa acontecendo.
Uhum. Uhum.
Qualquer coisa. 5 sets, 3 sets. 3 sets para um, 3 sets para outro...
Uhum. E o Rogerinho, como será que ele vai chegar em Paris, né, com o tornozelo? E deu a torcida contra no jogo do contra o Stan.
Calma. Se não tivesse acontecido isso, eu acho que eu estaria... A minha maior confiança seria no Rogério, inclusive.
É mesmo?
É.
É válido.
Mas como isso aconteceu aí...
É, o Gabriel Curti até mandou a pergunta, né, está aí querendo saber se essa é a melhor chave para os brasileiros desde quando.
Nossa, você quer que a gente lembre? Não vai rolar. Não dá pra fazer tanto tempo.
Não, porque assim, acho que uma chave fácil pra três ao mesmo tempo é sorteio bom.
É difícil. Geralmente sempre cai um cabeça de chave, né, no meio aí, não sei.
É que o Thiago joga slam menos tempo, né? Então, assim, às vezes, de vez em nunca era o Belucci, Feijão e Rogerinho. Mas geralmente era assim, só dois, né?
Uhum. Sobre o tornozelo do Rogerinho, né? A gente não sabe como é que tá. Mas vale lembrar, galera, vamos parar de copiar GIF dos outros, tá? GIF. Ainda mais GIF editado, que aí fica feio. Tá
é.
Bem.
É.
Ai, ai.
Tenso.
Bom, vamos para palpites, então, para encerrar esse bloco de ATP. Favorito? Nadal? Alguém vai diferente?
Andy Murray! Número um! Qual é o número um? Não pode ser favorita. Absurdo isso. Óbvio. Número um favorito.
Nadal.
Nadal?
É.
Vou contar. Sheila vai de Murray, né?
Tá vou. Gravado. Confiante.
Ah, já que você tocou no assunto, vou emendar. Qual é a candidata à decepção do torneio?
Tirei! Vou de Tirei.
É? Eu tenho dois candidatos. Um é o Tillit e outro é o Zverev.
Fala assim do meu cabeçudo e do meu garoto, que eu acolhi ele com todas as forças, Zverev. Eu tô confiante nele.
Então, eu quero ver esse jogo contra o Cuevas.
Esse jogo contra o Cuevas vai ser determinante.
Mas aí também, né, é meio sacanagem dizer que é decepção ele perder do Cuevas, né? É. Sacanagem minha.
Não, mas faz sentido dele vindo de título, né? Mas é uma situação nova na carreira dele. Não sei se entra.
É. Acho que eu vou de Tillit mesmo.
Ei, parabéns, Mari.
Não, vê se assim ele vai longe. Toda vez que eu acho que eu digo que ele vai longe, ele perde na primeira rodada. Né? Sei lá, vai que funciona.
Não põe minha mão no fogo que você fica absurdo, não. Não ponho.
Sheila, sua decepção.
É. Murray. Respondendo sério agora.
Palpite favorito, Murray. Decepção, Murray. Surpresa, Murray. E o bom que ele encaixa nas três fases.
Versátil.
É. Deve ter versátil.
E a surpresa.
Andy Murray. Não.
Nossa, que difícil. É Tillit! Eba! Tô confiante, agora vai. Eu vou no Marinho por falta de opção.
John Isner.
Puta, eu ia falar isso.
Capaz, hein, gente? Não é por nada, não.
Então, é um bom palpite, cara.
É, capaz.
Bom palpite. Olhando a chave, vendo o buraco ali de cima. Tá.
Nossa, é muito possível, é muito possível.
Hã? Hã? Eu vou com isso, né? Junto com a Sheila. E você, Aline?
É, eu tô falando sério. Eu vou em Bayern Tillit. Eu tô...
É mesmo?
Eu vou.
Não, tá bom. Não,
alguém vai ter que sair desse quadrante do mal aí, do pessoal cabeçudo.
Vai ser muito legal se ele for longe, cara.
Espero.
Nessa chave. Muito legal.
Redenção. Né? Redenção de Bayern Tillit em 2017.
É, bacana. Então, esse é o ATP. A gente vai chamar a musiquinha, mas você fica aí, porque a gente vai falar de WTA, a gente vai falar de duplas e tá animado, viu? Porque o WTA vai ser bem. Esse torneio feminino vai ser bem divertido em Paris. Então fica aí que a gente já volta. Voltamos para o segundo bloco desse podcast quadra 18 pré-Roland Garros. E agora para falar dessa chave intrigante da WTA. Chave que tem Halep vindo de um problema no ligamento do tornozelo. A Muguruza teve um problema no pescoço em Roma, abandonou a semifinal. A Wozniak teve dor nas costas em Estrasburgo. E já é uma chave sem Serena, sem Vika, sem Sharapova. E aí, meninas, quem vai ganhar esse negócio? Pergunta fácil, vai. Vamos
não, fazer a pergunta séria. Tem alguma favorita? Uma?
Eu acho que seria a Halep antes da lesão.
Pois é.
Nas casas de aposta, ela ainda é a mais cotada, mas as Vitolina, acho que é a segunda, é isso? Eu tô lembrando certo. Então a Vitolina tá na frente da Muguruza e a Mladenovic é a quarta mais cotada. Quando você ia imaginar 2 meses atrás que a Mladenovic ia ser a mais cotada? Pô.
Ai, sai com esse chudo aqui. Não vou falar desse chudo, não, gente. Volto pro Mário Ferreira.
Ai, Mladenovic virou a nova vilã da WTA.
Nossa. Não consigo escutar nem o nome dela.
Não, isso é muito louco, né? Porque assim, a Mladenovic não é exatamente uma figura nova no circuito. Só que a pessoa começa a ganhar, começa a botar mais microfone na frente da pessoa. E aí ela se revela, né? E a gente descobre que, olha, essa pessoa não é, né, exatamente o que a gente achava que era e tal. Acontece.
É importante lembrar que ela é formada na escola e fala 5 línguas. Isso é importante lembrar. Parabéns. Parabéns, Valedovir. Escrota em 5 línguas.
Mas, olhando a chave, alguém se deu bem? Ou, assim, o nível tá tão maluco que não dá nem pra dizer isso?
Foi meio chato a Svitolina e a Halep caírem no mesmo quadrante, né?
É, porque já mata a casa de aposta uma vez só.
É um jogo de quartas de final, né?
É, então.
É, o último quadrante, que é o da Pliskova.
Opa!
De Pliskova. É, pra, na minha opinião, mais fraco. Tem a conta, que pode aí tipo, escorregar para uma semifinal.
Uhum.
Radivanska em péssima fase. Coco Underweg no Saibro. Tem a Paevs, né?
Uhum. Safarova tá ali um pouquinho abaixo também. Pode ser um jogo de segunda rodada.
Sim.
Então esse aí é mais... Qualquer coisa pode acontecer.
Não tem saibrista nesse grupo, né?
Não,
tem saibrista na WTA.
Não, acho que...
A Halep é... Não, TT tem, mas... Nesse quadrante, não.
Eu acho que seria até a Safarova desse quadrante aí, a mais
saibrista.
O segundo, Muguruza Schiavone é maravilhoso, né?
Nossa!
Melhor jogo de primeira rodada. A Mladenovic tá ali com um caminho um pouquinho mais fácil, apesar da Mirjana na terceira rodada. Tem a Vênus, que tá jogando bem no Saibro. E a Sibulkova, que sempre... Tem um slam que ela dá um ataque nela e ela vai longe.
E essa chave tá interessante. Se ela passar pela Timia na terceira rodada... Ela pegaria a Batinsky na terceira rodada e a Vinus nas oitavas, né?
Uhum. Tá a Muguruza assim, e a Mladenovic no outro oitavo.
Essa chave tá bem interessante.
O primeiro quadrante é mais dos nomes, né? Mas...
Stoso, 20, Kerber.
Wozniacki. Petra Kvitova!
Então, a grande, grande história feliz desse torneio, né?
E ela joga domingo, tipo, já vai começar feliz o torneio. Petra Kvitova jogando tênis de novo.
Será que vence? Não muito cedo, né?
É. Ela não parece ainda 100% confiante, né?
Uhum.
É mais um assim, vamos ver qual é e tal. Tô cansada de ficar em casa.
Não, é uma pena, porque se ela estivesse bem nessa chave aí...
É.
Né, seria Metric Sands ou Rodino na segunda rodada, Stoso ou Flipkins, de repente, na terceira, Kerber nas oitavas ou 20. Interessante.
Kiki Bertens, né, que foi o grande nome passado. Tá na chave da Wozniacki. Pode ser uma zebra.
É sempre um bom palpite, né? Pra...
Sim.
Pra surpresa.
E a Sveta, né? Sempre confiável pra ganhar os joguinhos, pelo menos. Depois ela vira não confiável, mas... Roberta Vinci e Mônica Puig, que vai ser engraçado também. E, obviamente, Kerber Makarova. Jogo de primeira rodada. Coitada da Kerber.
Será que a Kerber vai viver para ver a segunda-feira, a primeira segunda-feira de Roland Garros? Ela joga no domingo já.
Fica Nossa. O mistério.
Fica o mistério.
A gente já discutiu aqui, né, a questão do wildcard, da punição e tal, a gente já falou bastante de Sharapova. Mas quanta falta ela faz nessa chave, nesse momento? O que vocês acham? Muito? Pouco? Não...
Relativo isso.
É. Você não sente falta nem pelos barracos?
Não, com certeza. Eu realmente acho relativo isso. Eu gosto dessa chave totalmente imprevisível, assim. Eu gosto do jeito que tá.
Mas você tá menos imprevisível com a Sharapova?
Não sei.
A galera ia apostar nela pelo nome.
Não, tipo.
E porque é de fato, ela é bicampeã do negócio e tal, mas ela ainda assim poderia perder.
Eu não sei até onde ela iria nessa chave.
Então, não teve tanto, tanto resultado assim expressivo para começar a achar que ela ia longe, né? Ela Sim. perdeu da Lute de Baroni, da Bouchard e da Mladenovic. É isso?
Foi.
É, quer dizer, tem
Boa
nada
jogadora.
De
catatumar. Eu não sei até onde ela iria, que é a situação da chave inteira. Não sei até onde as pessoas vão.
É. Então, tipo... Ia ficar aí no meio, na meiuca. Agora, podia ser divertido que ela ia entrar, sim, sem ranking na chave, podia pegar uma Kerber na primeira rodada, bagunçava o negócio. Sim. Mas isso vale pra, não vale só pra Sharapova, vale pra qualquer um que tá voltando. Quando a Serena voltar, vai ser, assim, divertido. Se ela voltar.
É, esse é um bom assunto, assim. Sim. Como vai ser um bom assunto a Kvitova voltar, como vai ser um bom assunto quando a Azarenka voltar, como vai ser quando a Serena voltar.
Uhum.
E ainda bem que não foi, porque imagina só, a gente ia ter mais um assunto para discutir aqui no podcast, ia ficar 2 horas de podcast.
E Brasil, hein? Temos Bia Haddad Maia na chave principal, primeira chave principal dela, ela furou o quali, e vai pegar Helena Vesnina na estreia. Inclusive, assim, a Vesnina era a única cabeça de chave, né, na lista de possíveis adversárias das meninas que saíram do quali, e a Bia caiu justamente nesse buraco aí. É azar?
Mas também tem aquela coisa da Vesnina não estar em grande fase também, né? Ela perdeu no quê? Nos últimos...
4 jogos.
É, ela, foi isso. Ela ganhou 3 estreias.
Ela ganhou 2 jogos desde de ganhar a Indian Wells.
Então, no Saibro ela não ganhou nada.
Sim.
Ou ganhou um jogo, acho. Não sei. Mas
acho que ganhou um.
Ela perdeu os últimos 4. Quer dizer, tem um mês aí que ela não ganha um jogo. E aí é o seguinte, você pega uma cabeça de chave que não tá bem, né, e a Bia tá num ritmo ótimo, vai que a Bia ganha esse jogo, pega uma chave aí aberta. Pelo menos na segunda rodada contra Leptchenko ou Petkovic, muito ganhável. E uma Soares-Navarro na terceira, que é um jogo mais trabalhoso, mas assim, você vai dizer que é Soares-Navarro é imbatível.
E ela tá bem mal também.
Então, Sim. Eu até tava falando ontem com um amigo meu antes de acabar o quadro, falou, cara, no nível que ela, no ritmo que ela tá jogando, ganhando, né, com confiança lá no alto, nessa chave de hoje que não tem ninguém dominante na WTA, cara, pode chegar na segunda semana aí sem fazer nenhum milagre, né? Não é, vai ser, sim, se ela perder na primeira rodada, ok, né? Perdeu da Vesnina. Mas tem jogo, tem bola pra chegar lá na frente. Já. Vocês acham que eu tô sendo otimista demais?
É possível. É que a frase é possível, eu tô servindo pra qualquer coisa na WTA ultimamente. É muito imprevisível a WTA. Eu tô adorando isso.
É, mas é por isso que eu tô falando. Quem imaginar que ela ia chegar na semi de Praga outro dia, sabe?
Pois é.
Passou pelo Estoso, bacana. E aí, teve pertinho de ganhar da Pliskova. Quer dizer, pertinho não, mas enfim, o jogo tava duro, podia ter vencido.
É, a Bia é uma tenista que ela tem esse jogo que pode, sabe, varrer alguém da quadra, mas ela sempre, na hora de fechar, ela sempre dá uma
complicadinha
travada e às vezes ela tem que ir pro terceiro set, às vezes ela consegue superar no mesmo momento.
Ah, mas aí tem a questão da idade, do processo de amadurecimento da Bia.
Falta experiência também.
Com o tempo, você vai encarando essas situações maiores, uma hora acostuma e uma hora a coisa flui. Agora, fica imaginando assim, se a Bia começar a ganhar jogo, o que vão falar, o que vão usar como referência o 20º aniversário do título do Guga em Roland Garros para fazer, para comparar e tal. Você imagina isso, cara?
Mesma coisa.
Você imagina?
É a nova Guga, gente.
É, então.
Falando aí todo de novo Guga. É a nova Guga, pronto.
Imagina.
Achamos.
Não, se acontecer isso, próximo domingo eu vou pegar esse trecho desse podcast e vou botar ele rodando em loop. Não, porque não é nada impossível, cara. Eu não acho. Posso estar sendo otimista demais, mas assim, não acho nada impossível. E assim, e conhecendo a maneira como a imprensa trata as coisas no Brasil, nossa, o que vão fazer essa referência?
É mais provável, tipo, se o Marcelo ou o Bruno chegarem na final ou ganharem o título.
Ah, sim, né? Porque, lei das probabilidades, os dois têm mais chance. Marcelo, principalmente, tá numa fase espetacular. Mas a gente fala disso no próximo bloco. Bom, a Ximena Cubillos tinha mandado essa pergunta, se a Bia pode surpreender a Vernina, né? E para fechar, WTA, palpites. Agora essa parte, nossa, palpite da WTA, senhora, saborosa. Favorita, quem é?
Halep.
É, se tiver ok aí no tornozelo, Halep.
É, vocês estão certos disso?
Não.
Não. Ninguém tá certo de nada, né?
Não.
Que bagulho. É, não sei, quem é meu palpite pra campeã de Roland Garros? Tô quase indo de Svitolina, mas não vai acontecer isso. É, tá bom, vai, Halep, eu me rendo.
Ele tentou, sabe, um palpite vivo, tal, não...
Não rolou.
Não, assim, qualquer palpite... Não, porque o meu dilema é o seguinte, posso dar qualquer palpite, assim, sei lá, tem uma meia dúzia de nomes aqui, 8 nomes, 8 mulheres podem ser campeãs desse negócio. Só que qualquer palpite que eu dê vai soar com o gato mestrice do caramba. Vai parecer que eu tô querendo aparecer. Ah, não, vou palpitar essa aqui, dar uma de malandro, porque se acontecer, depois eu digo que eu sou um gênio. Mas não é o caso, né? Olhando pra chave, beleza, a Halep é realmente a favorita. Decepção.
Eu acho que eu respondi a mesma coisa nos últimos 47 podcasts, Muguruza. Eu juro por Deus que essa é sempre a minha resposta, Muguruza. Vai ser a de hoje também. Isso é a definição da fase da WTA atualmente, né? Tipo, não sabemos responder as perguntas porque tá muito imprevisível.
Vou mudar meu palpite. Minha campeã vai ser Carolina Pliskova.
Vamos, Pliskova.
Tá bom.
Minha decepção vai ser a Halep.
Boa.
Pra você ver como é que tá o nível.
Pois é.
Saiu de campeão pra decepção em 38.
Eu vou copiar ali, Aline Muguruza.
Muguruza, decepção. Ah, e a surpresa?
Mertens, uhul.
Conta.
Beatriz Haddad Maia.
Marqueta Vondrosova, tá em ótima fase. É sério isso?
É?
Não, mas meu palpite é aberto, hein, mesmo.
É um bom palpite. Terminamos o WTA, então?
Sim.
Então a gente volta depois do intervalo para falar de quê, Sheila?
Dupla.
Fica aí, vai ser legal. Então é hora do terceiro bloco desse pré-Roland Garros, esse episódio legal, tá divertido, tá animado e vai continuar animado, que agora a Aline vai falar das duplas. Não tem chave, né, ainda, a chave sempre sai um pouquinho depois, mas dá pra Aline fazer uma análise baseada no que aconteceu em Roma, Madrid, e o que você tá achando que vai rolar, Aline?
É, gente, eu continuo com o mesmo discurso do último podcast. Cyber é um negócio muito louco com as duplas. O pessoal detesta jogar no Cyber, é engraçado. É, e sempre foi uma superfície que, tipo, ou você se dá muito bem ou se dá muito mal, né? Os Bryans ganharam um monte de vez, né? Mirny, Nestor, enfim. São caras que sempre se dão bem. Em relação às coisas que aconteceram nas últimas semanas, a gente viu o Kubot Melo ganhando em Madrid. Graças a Deus, que bom. Então, em ótima fase, fizeram um torneio fantástico. É, eu gostei do que vi dos dois no Saibro, né? Os dois não é que gostam, né? Mas jogam bem no Saibro, os dois cresceram jogando na superfície. São bem tranquilos com isso, é uma dupla bem tranquila na superfície. Gostei do que vi, tá ótimo. A gente viu o ressurgimento de Herbert e Mayu também, surgiu do nada de novo em Roma, resolveram ganhar o Masters 1000, porque, né?
Ainda bem que ganharam a final.
Pois é, quase corremos o risco de falar nesse podcast que Dodge e Granollers ganharam alguma coisa. Obrigada, Herbert e Mayu. Eles salvaram nós aqui. O que mais que a gente viu? Ah, é. Bruno e Jamie não estão essas coisas no Saibro. Estão com 2 vitórias e 4 derrotas nessa temporada do Saibro. Não é a melhor das temporadas. Ano passado eles fizeram final em Monte Carlo, se eu não me engano. Esse ano tá meio... Mas não quer dizer que tá mal dentro da quadra. Eu não achei que eles fizeram jogos ruins, não. Não todos, né? Eles fizeram bons jogos. Gostei do que vi. Não acho nada alarmante. Muita gente já tweetou meio preocupada, assim. Calma, gente, calma. Né? Acabou a temporada de Saibro, tá? Aí vem a grama, ficou mais alegre e tal, calma.
O Bruno andou criticando, James. O Bruno não critica tenista.
Não teve. Não teve. Ah. Se criticasse também, né, pelo amor de Deus. A gente passou anos e anos com o pessoal xingando o Peia e não falou nada. Imagina, falar alguma coisa do Jamie com um pouquinho de tempo.
É muito mais tenista que o Jamie, vamos combinar.
Ai, meu Deus do céu.
Nem eu consigo me levar a sério falando.
Então. Mas a gente te ama, Peia. Que, aliás, tá muito bem a dupla dele com o Pettner. É uma dupla que pode surpreender aí em Roland Garros. Quer dizer, se o Pettner for, né? O Pettner tá meio podre de novo. Trabalhar. Que a gente vai ter em Roland... de novo, a chave de Roland Garros sai domingo. Então a gente tem que imaginar o que vai acontecer. Eu vejo o Kubot Melo indo bem. Eu vejo o Kubot Melo indo bem. Eu sinceramente não sei o que esperar de Conte e Pierce. Eles não me deram nenhuma segurança nessa pré-Roland Garros da vida. Não deram zero de segurança. Eu acho que os Bryans podem ir muito bem também. É um piso que eles gostam, um torneio que eles gostam muito. Já ganharam um monte de vez pra variar. Nossa, tá difícil, viu? Dodge e Granollers, né? Os dois gostam de jogar no Saibro também. Ô, desgraça. Tomara que perca a primeira rodada, mas também dá pra ir bem. Tá foda. Não, cara, tá muito aleatório. Se a gente for pegar os últimos vencedores, tirando os Masters, vocês vão dar risada. Quem ganhou Istambul foi Yebabe e Vessely, sabe? Tipo, não dá pra gente falar nada o que aconteceu. O Saibro antes dos Masters. No máximo, Mergei e Kuresh em Barcelona. Que é show. É uma dupla também que pode surpreender, assim como o Boboni Cuevas. Mas, cara, tá tão aleatório e imprevisível quanto o pessoal disse. Espero que Bruno e Jamie consigam dar a volta por cima em Paris, né? Um torneio que eles gostam de jogar, mas também não dá, né, um ritmo pra eles. E espero que o Kubot Melo continue em boa fase. Oremos.
Expectativa é boa pra Demo e Daniel. Estão na final em Lyon, né?
Então, tem isso, né? O Demo e o Daniel.
Final.
Eu gostei, os jogos que eu vi deles em Lyon, eu gostei do que vi. Eles estão bem no Saibro nessa temporada, né? Eles fizeram final aqui em São Paulo. É outro tipo de dupla que, tipo, os dois se dão muito bem no Saibro. Podem surpreender, sim. E agora que você falou do Demo, só pra gente falar quem são os outros brasileiros que estão na chave, a gente tem o Rogerinho, que vai jogar com o Lorenzi, e o André Sá, que acabou a parceria com o Paz. Já foi o Paz. Pois é, e ele vai jogar com o Ehrlich. Que já foi campeão do ano. Ah, e o Tomás também vai jogar com o Berlock. Mas acabou a parceria do André. O André vai estar meio perdido aí com vários parceiros durante as próximas semanas. E vamos ver o que vai virar.
O André postou um vídeo, né? Dizendo que ia jogar com ele, que Roland Garros, não sei quem, não sei onde, o resto não sabia nada.
Tá tudo junto e misturado.
Ele só volta depois de Wimbledon agora, né?
Sim. É uma pena, mas para o pessoal que tá com o ranking mais ou menos dele do Paz, é complicado apostar, né? Porque isso quer dizer que você tá apostando o seu ranking também. Você pode cair muito e não conseguir entrar mais nos torneios. Tipo, o André e o Ehrlich, 3, 6, tipo, estão 10 acima do court. Poderiam ter ficado fora por coisa pouca do ranking, então.
É.
Perigoso.
Bom, vamos agora com algumas perguntinhas antes da gente encerrar. Algumas coisas não sobre Roland Garros, né? A gente deixou para o final para não misturar as coisas. E a gente começa com uma da Annelise Stampfer. Ela quer saber sobre as regras do Next Gen Finals, aquele torneio de Milão que a ATP vai experimentar um monte de regra maluca, inclusive reloginho pro saque com...
É uma IPTL de novinho.
Nossa, eu ouço novinho, eu penso em pedofilia.
Que isso? Os meninos são 3 anos mais novos do que eu, no mínimo.
Tá bom. E a Annelise, a pergunta dela é exatamente essa. Novinho que se qualificar para Londres, ele joga os dois finals?
Isso é uma escolha da pessoa. Se ele se classificar para os dois, ele pode jogar os dois ou pode só escolher Londres. Ele pode passar esse next gen, essa loucura aí.
Então, perguntar para o Zverev, ele quer jogar os dois ainda, né?
Sim, sim. Eu acho interessante jogar os dois.
Eu acho que ele não vai conseguir. Se chegar na hora, ele vai optar só pelo finals. Mas...
questão de prioridade, isso aí.
Falando em Next Gen, o Joaquim Santos pergunta quem tem mais futuro, Kyrgios ou Zverev? E ele argumenta assim, o fator motivação faz com que o alemão tenha uma vantagem nessa disputa? Difícil essa pergunta, né, Kyrgios ou Zverev? Normalmente é isso. E às vezes eu escrevo sobre os dois no meu blog e tem gente que acha que o Thiem vai mais longe que os dois.
Mas o Thiem ainda se encaixa nessa categoria.
Então, né?
É.
Ele não tá. O Joaquim não usa next gen no negócio, né? Na pergunta. Mas, enfim. Difícil, né?
Assim.
Fala, Aline.
Não, só rapidinho. Eu vejo o Kyrgios com mais jogo, mas o Zverev com mais cabeça. Aí depende de situações aí. Eu, Aline Calerron, residente de São Paulo, eu vejo o Zverev mais futuro, sim.
Então, mas por que ele tem a cabeça no lugar? Porque você imagina ele levando a carreira mais a sério, é isso?
É, só por isso, mas tipo, vai saber. O Kyrgios tem muito mais possibilidade de fazer umas campanhas enormes em Grand Slam. Entendeu? Então, tipo...
Não, porque eu penso exatamente a mesma coisa. Assim, você olha pro jogo do Zverev, o jogo do Kyrgios, eu acho que o jogo do Kyrgios tem mais potencial. Ele pode ir mais no alto do que o do Zverev. Mas será que o Kyrgios quer isso?
Sabe? É, então.
É mais ou menos você comparar. Fãs do Federer podem se irritar comigo, mas falo isso com todo o carinho do mundo, tá? Você calcular lá em 2005 o Federer e o Safin. Ou Safin, como vocês preferirem. Os dois faziam jogos equilibradíssimos, mas assim, o Safin não era atleta, ele era um puto tenista, mas não era atleta. O Federer era atleta e um tenista espetacular. Então o Federer é quase um nerd do tênis, sabe? O cara que tem um talento absurdo e sempre fez tudo que contribuiu para a carreira dele ter esse sucesso todo. O Safin não.
São nerds. Os quatro são.
Os quatro hoje, sim.
Os quatro Big Four
são nerds. Sim. E o Wawrinka talvez seja esse cara super talentoso que não é um nerd.
É, falta um pouco de ambição, assim. Eu vejo isso no Del Potro também. Ele tá de boa, sabe?
Mas eu adoro esses caras, sabia?
É, eles têm o espaço deles.
Tanto que, assim, o meu grande ídolo é o maior exemplo desses caras, que eu não pode. Falei, foi absurdo.
O maior churrasqueiro do...
Então, cara, é fantástico isso. Um cara que ele queria. Chegou um ponto que eu quero jogar a Copa Davis e quero curtir minha vida. Pronto.
É. Questão de prioridades. Se pra ele tá show assim, tá show, cara.
É. Quem é a gente pra ficar dizendo? Pô, você podia ter feito muito mais. Ele falou, aí o cara vai responder, podia, mas ia ter curtido muito menos a vida. E aí? Sim. É o que ele quer, paciência.
Viva o churrasco!
E para terminar, a pergunta super especial que está guardada aqui desde dia 11 de maio, a pergunta do Lucas Pires. Ele pediu para a Aline falar um pouco sobre Marinko Matusevic.
Ô, Lucas!
Fala, Aline.
Ô, Lucas, fala o quê, Lucas? Sinceramente, eu podia passar as últimas horas desse podcast falando sobre ele. É um assunto maravilhoso. Vai falar o quê? Uma pessoa que está quase saindo do 400 do mundo, me fala. Uma pessoa que saiu de 39 do mundo para 400 em poucos anos. O que você faz com uma pessoa dessa? Uma pessoa que sofreu com lesão e não tá sabendo lidar nos últimos 2 anos. uma pessoa que jogou, esse ano jogou, foram 11 partidas, se não me engano, e ganhou só duas. Uma pessoa que daqui a pouco vai virar gerente do McDonald's, eu não sei o que eu posso falar dessa pessoa. Tô preocupada com ele. Você vê os jogos dele, tá uma pessoa, tá uma pessoa triste. Ele não sabe o que tá fazendo no quadro. Parece que ele desaprendeu a jogar tênis. Eu acho que se for num McDonald's aí, no Australian Open, no próximo ano, você vai achar ele lá vendendo.
Sabe o que você tá fazendo? Esse desabafo, eu tô lembrando aqui. Tô muito magoado que o nosso amigo Bernardo não mandou pergunta. Isso acontece justamente quando sou eu que tô apresentando. Sacanagem.
Ô, Bernardo. Foda, hein? Pô, manda as perguntas aí, velho. Eu só vou te mandar umas DM aí pra você mandar pergunta, meu. Manda as perguntas aí pra nós.
O Bernardo pergunta.
É, eu vou fazer um quadro, só Bernardo pergunta. É um quadro aqui de 3 em 3 podcasts. Só aparece no meu quando eu apresento.
Manda pergunta legal, pra nós, hein?
É, o Bernardo pergunta.
Fazer uma vinheta pra apresentar. Bernardo
pergunta. Aí pergunta que só tem R.
É.
Foda, né?
Então é isso de podcast, né? E para terminar, vamos aqui dar os parabéns pelo 20º aniversário do título do Google em 97, título histórico, épico, e é um caso que a gente realmente pode usar épico, histórico, sem exagero. É, mudou muito o tênis brasileiro, né? Mudou o cenário do tênis, pegou o mundo do tênis de surpresa, né? Meio que de assalto. Foi, acho que... Eu não sei se vocês vão concordar, meninas, mas eu não vejo, não lembro de um título tão surpreendente nesses 20 anos quanto esse de 97 do Guga. Vocês acham por aí? Exagero meu.
É, teve o Gaudio, mas assim, nem a Nori.
Sim, mas é, tipo, Guga foi o mais chance.
É, né?
E mudou nossas vidas também, né?
Sim. Vai saber se a gente já tá aqui fazendo podcast hoje, se não fosse aquilo, né? Não dá pra saber.
Vai saber se ia ter tênis passando na televisão, se não fosse cada aquilo.
Pois é.
Obrigada, Guga.
Obrigada, Guga, por dar emprego pra gente.
Sim.
Gerando empregos para a imprensa do tênis.
Desde 97.
Desde 97.
Vocês não vão falar tchau?
Então tchau.
Tchau.
Tchau.